e houver mesmo esta ligação de antibolsonarismo. Política é assim.
9:59.
Repita.
9:59.
Termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte, espectador, como sempre, obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Não se esqueça, todo o conteúdo no Panflix. Até amanhã.
Até amanhã, pessoal. Obrigadão por hoje, pela audiência e respeito. Tchau, tchau.
Anos. Estamos dobrando nosso centro de distribuição porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100. Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Fala, excelência! Olha, não é você não, deputado, senador, tô falando aqui com a nossa audiência, audiência do Morning Show, estamos ao vivo, bom dia! Bom dia para você, meu amigo, minha amiga, estamos começando aqui mais uma revista eletrônica, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, diretamente aqui dos estúdios da Panflix em São Paulo, e queria te fazer o convite para ficar com a gente até às 11h30, porque o programa de hoje, como sempre, todos os dias, está repleto de assunto bom, polêmico e principalmente um debate em alto nível para a gente fazer aqui junto de vocês. Alô, povão, agora é sério. Ou não. Chico Buarque, Casa Grande, CUT e Uni, só para ficar em quatro nomes, estão juntos numa empreitada. Sabem qual é? A empreitada de derrubar Jair Bolsonaro. Num documento de 133 páginas, pedem o impeachment dele, alegando, por exemplo, que as políticas de saúde foram severamente afetadas pela atuação criminosa do presidente durante a pandemia. Qual é o impacto desse tipo de movimento na política e na opinião pública? Em instantes, a gente tenta responder para você essa pergunta. Outro destaque que vem de Brasília é a situação de Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Há quem diga que aquela declaração do ministro Gilmar Mendes de que o Exército se associou a um genocídio tenha respingado no general, hoje interino no comando da pasta. E quem tem fome só de polêmica e de política, sossega aí o facho. Que daqui a pouco a gente vai falar de comida pra valer, de verdade e de entretenimento. A Paulinha vai trazer pra gente os sabores e também os dissabores da estreia da nova temporada do Masterchef. Deu água na sua boca? Então fique com a gente até às 11h30, eu garanto pra você que você não vai se arrepender. Bom dia, Adrilis.
Bom dia, senhor Paulo Matias.
Tudo certo aí, Adrilis?
Tudo certo, como 2 e 2 são 5.
Que bom, maravilha. Tudo bem, Vini?
Fala, Paulo, tudo bom?
Tranquilo, cara?
Tranquilo, voltei a casa, né? Porque para voltar a conviver com a Drilis, a gente precisa ir aos poucos, né? Pode ser de uma vez só. Uma
vem se infectar nos meus braços.
Muito bom.
Eu te dou o vírus do amor, rapaz.
Eu fico muito feliz com o companheirismo dos membros dessa bancada para com este pobre apresentador. Bom dia, Joel Pinheiro.
Doses homeopáticas de Adrilis, assim a gente vai evoluindo. Bom dia, Paulo, bom dia, Adrilis, para a bancada e para todos os ouvintes.
Muito bem. Paulinha, tudo bem com você, querida? Conta para a gente qual que é a hashtag deste programa, desta ilustre quarta-feira, dia 15 de julho de 2020.
Vamos lá, vamos com calma para entender a história de um planeta. Seria um planeta, não seria um planeta? Plutão, queridos. Em 1930, quando descoberto de fato, virou manchete como nono planeta além de Netuno. Aí, em 2006, o que é que aconteceu, gente? A União Astronômica Internacional criou uma nova designação para planetas e rebaixaram Plutão para a qualidade de planeta anão. Não é verdade? Vejam, aí vocês estão vendo uma foto de Plutão, um planeta amoroso, tem um coração em Plutão, gente. É verdade, e foi descoberto aí com essa foto da sonda New Horizon em 2015. Essa sonda deu um rolê ali por Plutão e trouxe inúmeras novas descobertas e complexidades sobre o planeta anão. Foi tanta coisa descoberta nesse rolê da NASA... que o Alan Stern, que era o cientista-chefe dessa missão científica, chegou a assinar um documento pedindo para reclassificarem Plutão como um planeta. Aí, hoje, a NASA está comemorando 5 anos dessa missão e resolveu fazer uma declaração de amor ao querido Plutão. Eu vou ler o que a NASA escreveu no Instagram. Escreveu o seguinte: querido Plutão, nós te amamos. Feliz aniversário de 5 anos desde que a sonda New Horizons revelou o seu mundo complexo e bonito. Para comemorar, exibimos uma de nossas fotos favoritas de nosso tempo juntos. Você está literalmente brilhando. Nunca pare de brilhar. Continue sendo perfeito. A distância não influencia nada nessa relação. Assinado, NASA. Pois é, a paixonite da NASA por Plutão não é novidade. O Jim Bridenstine, que é o atual administrador da NASA, chegou a dar uma entrevista em tom de piada, dizendo: podem escrever aí que eu, administrador da NASA, considero que Plutão é um planeta sim, eu aprendi assim na escola e é assim que vai ser. Mas não é a NASA quem define isso, mas sim a União Astronômica Internacional. Então temos esse dilema. É um dilema grande. Seria Plutão um planeta? Um planeta não. Isso vai mudar? Isso não vai mudar? E aí eu fiquei pensando aqui, quem poderia decidir isso, né? Se a gente fosse decidir isso aqui no Brasil, que instituição teria o poder de decidir? Quem decide tudo por aqui? E aí a gente chegou num consenso da hashtag Plutão no STF. Será que o Supremo poderia aí estabelecer? Plutão é um planeta? É um planeta não? Meu Deus, que dilema! Hashtag Plutão no STF pra gente comentar os assuntos do Morning Show essa manhã.
Muito bem, participa com a gente aqui nessa manhã utilizando então a hashtag Plutão no STF. Ô Vini, amanhã vai ser outro dia, né? E se depender do Chico Buarque e Companhia Limitada, será um dia sem Bolsonaro na presidência, né?
Se depender do Chico Buarque e de outros 65, de outras 65 personalidades aí, sim, viu, Paulo? Foram aí os autores de mais um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Esse documento traz, portanto, a assinatura de muitas personalidades. Nós temos aí, como você citou, o cantor Chico Buarque, comentarista Walter Casagrande, ex-jogador, humorista Gregório do Vivier, até um padre, né, o padre Júlio Lancelotti, também está assinando este pedido de impeachment, o economista Bresser Pereira, a jurista Débora Duprat, enfim, entre outros. Paulo, é um documento com mais de 200 páginas, eles acusam o presidente Jair Bolsonaro de diversos crimes, entre eles violações à segurança interna, contra a probidade de administração, a existência da União, ataques à imprensa, direcionamento ideológico de verba no setor audiovisual, condutas irregulares na área ambiental e a maneira como Bolsonaro tem gerido a crise da pandemia do novo coronavírus. Especificamente sobre esse ponto, Paulo, eu queria ler o que, que o documento traz em relação a isso. Eles ressaltam que as políticas de saúde foram severamente afetadas pela atuação criminosa de Jair Bolsonaro. Além da desarticulação do SUS, diz o texto, já vinha sendo posta em prática no primeiro ano de gestão. A pandemia da Covid-19 escancarou o desprezo do atual governo pela proteção à saúde da população. A denúncia ainda menciona também a desconstrução sistemática de direitos políticos, individuais e sociais na área ambiental, cultural, de direitos da população negra, das comunidades quilombolas, indígenas e também de coletivos dos trabalhadores. Esse documento também foi assinado pela UNE, pela CUT e também pelo MST. E fala bastante, né, Paulo, sobre esse ponto aí da administração, portanto, do Bolsonaro com relação à pandemia do coronavírus. Diz que o Bolsonaro também buscou descredibilizar as instituições científicas nacionais de renome e represou os recursos destinados à finalidade de combate ao vírus, além de incentivar a população a medicar-se com fármacos sem eficácia comprovada no enfrentamento à doença. como a hidroxicloroquina, buscando omitir dados que demonstram a gravidade da pandemia que agora assola o Brasil, principalmente que agora que virou aí o epicentro da doença no mundo. Então, são algumas dessas acusações aí, nessas mais de 200 páginas deste novo pedido de impeachment que agora está na mesa do presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. É preciso a aprovação dele para essa abertura do processo. E a gente sabe, né, Paulo, que um processo de impeachment também depende de uma série de condições políticas que muitos acreditam que hoje não há nenhuma possibilidade.
Muito bem, Vini, vamos debater então esse tema do impeachment aqui no Morning Show. Eu queria dar o bom dia aqui especial ao nosso Zé Maria Trindade, que está conectado aqui conosco e já está aparecendo no nosso telão. Ô Zé, muita gente no Brasil gosta de política, mas não entende a fundo todas as nuances e as questões são características da política, né? Eu queria te pedir uma ajuda, Zé. Uma vez o Rodrigo Maia recebendo um pedido de impeachment, eu queria que você explicasse um pouco para a nossa audiência qual que é o processo, qual que é o procedimento depois do Rodrigo Maia receber, por exemplo, esse pedido de impeachment que ele recebeu desses artistas ontem. O que que acontece?
Pois é, já são 35 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Estão banalizando algumas palavras como fascismo, genocídio, e impeachment, né? Impeachment é uma situação séria. O que me assusta nisso tudo é que eu estou ficando experiente. Já cobri dois processos de impeachment aqui na Jovem Pan. Olha, Paulo, acontece o seguinte. O presidente da Câmara dos Deputados, ele decide abrir ou não o processo. Um despacho no requerimento. De qualquer forma, depois da decisão do presidente, o plenário é a maior autoridade da Câmara. A maior autoridade. Então, se o presidente disser, não, eu não quero abrir, aí recorre-se ao plenário e o plenário é que decide. Se ele disser, abra, recorre-se ao plenário e o plenário é que decide se abre ou não. E que, o que faz o presidente? Concentra poderes, ou seja, ele não decide. E assim tem feito o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O argumento dele é o seguinte, de que não adianta abrir um processo se não houver os pressupostos políticos prontos. Ou seja, se há número para a aprovação do impeachment do presidente. A Câmara abre o processo e o Senado faz o julgamento. Quando a Câmara aprova, o presidente é afastado e quando o Senado aprova o impeachment, aí definitivamente o presidente fica fora. O que eu questiono, eu não acho que o presidente tenha esse poder. O presidente da Câmara não pode ter o poder de engavetar para sempre com a abertura de um processo de impeachment, ele tem que decidir. E aí o plenário é que definiria. Mas isso fica sem nenhum questionamento. Já existe no Supremo Tribunal Federal um pedido para que os ministros do Supremo decidam se o presidente da Câmara pode ou não abrir o processo de impeachment. Mas o impeachment ele é complexo, porque ele é uma junção ali de assuntos jurídicos e políticos. É preciso ter uma concertação nacional para se fazer o impeachment, ou seja, apoio popular, pressão externa do Congresso Nacional, e isso traduz em votos no plenário da Câmara. Os deputados, diante de uma pressão assim, passam a ser apertadores de botão, sim ou não, né? Na verdade, o voto geralmente é aberto, mas poderia ser no botão ali do sim ou não e abstenção. Então, é esta a situação, este é o clima do impeachment. No momento, não existe a menor possibilidade de um impeachment contra o presidente. Esse grupo aí que apresentou esse requerimento de impeachment, o PT não quer, os deputados não querem o impeachment do presidente. O sonho é aquele de disputar o segundo turno com ele, com o presidente Bolsonaro. E aí ficam nesse faz de conta e esses que assinaram servem apenas de movimento político, ou seja, massa de manobra.
Muito bem, Zé. E traduzindo um pouco mais ainda para a nossa audiência, o que o Zé basicamente disse é que o poder está concentrado, né, Zé, na mão do Rodrigo Maia. Se ele quiser, bem. Se ele não quiser, também é ele quem manda. Adriles, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Sim, queria te perguntar, é possível a gente compreender quem é que pede o impeachment de Jair Bolsonaro?
Claro que é. É só fazer uma avaliação psíquica dessa gente. Essa gente foi toda adestrada por aquilo que a gente chama sempre aqui de uma ditadura subliminar, nem é subliminar, ostensiva, de um tipo de autoritarismo autofágico de esquerda radical, né? A gente pega um homem como Chico Buarque, que foi que é filho do Sérgio Buarque de Holanda, grande historiador, fundador do PT, ele assimilou um princípio de vida, desde a mais tenra infância, de que a esquerda era o principal e único, talvez, caminho para a democracia. E a gente vê exatamente essa falha psíquica do Chico, esse adestramento esquerdopata, não só dele, como Gregório do Vivier, Juca Kfouri, e essas outras pessoas que ficam glorificando Cuba, Nicarágua, ditaduras de esquerda, e não veem qualquer tipo de nuance entre direita e esquerda e princípios bons e maus entre as duas coisas, a direita como um mal absoluto que tem que ser combatido dentro dos limites democráticos. E a gente vê exatamente no pedido de impeachment o quê? Críticas à gestão, ao modo de governar de um governo que se declara conservador. A maneira como ele contesta o isolacionismo da pandemia, a maneira como ele direciona as verbas públicas para um critério de selecionar filmes no audiovisual que ele acha que são mais adequados a um princípio daquilo que a população quer, que não é exatamente um princípio progressista, porque é um governo conservador. Ou seja, esse pedido de impeachment traveste, traduz exatamente uma sanha autoritária de um tipo de esquerda que não tem nenhum tipo de apreço ao próprio princípio democrático de estabelecer que quem foi eleito é um governo conservador. Ou seja, eles são antidemocráticos, são ditatoriais, e é uma tentativa, como o Zé bem disse, de uma tentativa de imposição de uma narrativa falaciosa, cunhando e banalizando novos significados para expressões sérias, como o impedimento de um presidente, como um crime fascista, como um crime de genocídio. Essas palavras estão sendo continuamente banalizadas em conceitos subjetivos abstratos para demonizar um governo que simplesmente eles têm uma antipatia. É isso aí.
Muito bem, deixa eu colocar o nosso Joel Pinheiro aqui nesse papo. Joel, tiro curto, hein? Você é a favor do impeachment de Bolsonaro, sim ou não?
Vamos lá, eu sou a favor do impeachment de Bolsonaro, não, Adriles, não sou um autoritário, autofágico, autogestão, auto não sei o quê. Sou a favor porque os crimes de responsabilidade do Bolsonaro se empilham, escolha o seu, assim, não tem, é participação isso? em ato antidemocrático, é assessor contratado da presidência no gabinete do ódio, é ataque aos outros poderes, dizendo que tinha provas que a eleição foi fraudada, enfim, tem uma série aí de crimes de responsabilidade possíveis. Agora, isso é só um elemento do impeachment, né? A existência de crimes de responsabilidade. E vamos ser sinceros, a nossa lei do crime de responsabilidade, ela abre uma margem aí para interpretações até bastante ampla. Isso é um lado de um processo de impeachment. O outro é o lado político. E as condições políticas, neste momento, por mais que eu acredite que o Jair Bolsonaro já se mostrou completamente inapto para continuar no cargo, pelos crimes já que se empilham aí, pelo desastre que tem sido o governo dele, não existe, nesse momento, a condição política do impeachment. E eu levanto dois aspectos aqui. Primeiro, no Congresso. Não existem votos no Congresso para aprovar aí um processo de impeachment. Por isso, até mesmo, eu vejo muita gente criticando o Rodrigo Maia. Não, por que, que o Rodrigo Maia está segurando, está sentando em cima dos processos de impeachment? Olha, se o Rodrigo Maia pautasse isso para votação, seria tudo derrubado. Então, se você espera ver algum dia o impeachment de Jair Bolsonaro, saiba que colocar para votação agora no Congresso seria um erro. Assim, seria tudo derrubado, não teria a menor chance. E pautar para perder é a pior derrota possível, né? Agora, o outro lado político que eu levantaria é o apoio popular. Não tem, nesse momento, apoio popular maciço também para o impeachment. E eu acredito que, sem isso, também é muito difícil ver um negócio desse prosperando. Não tem manifestações, até as manifestações de varanda que a gente teve no começo da pandemia, até isso já secou completamente. Então, neste momento, embora eu até acredite que seja a coisa certa a se fazer, a gente tem que sempre tá dentro do possível, né? Neste momento, as condições não estão dadas politicamente. Desde que o Bolsonaro baixou um pouquinho a bola aí nas últimas semanas, se aliou ao Centrão, deu diversos cargos no Ministério da Educação, em diversas pastas para partidos do Centrão, a perspectiva do impeachment, que até estava ganhando um pouquinho de força antes, ela esvaziou bastante. Então, neste momento, eu concordo. Do ponto de vista puro, eu acho que seria bom para o Brasil e está mais do que justificado. Agora, a condição política não está dada. Pô, tô vendo que o Adriles está concordando comigo aí na telinha, tá interessante ver isso aí. Mas é isso, não, hoje em dia não temos grandes perspectivas de impeachment, não.
Joel Pinheiro da Fonseca, é absurda sua declaração, você poderia, inclusive, encampar uma assinatura nesse esdrúxulo pedido de impeachment encabeçado pelo Chico, pelo Juca Kfouri, pelo Crivella do Velho.
Pedidos não faltam, único... Adriles, já tem mais de 30.
Eu queria que você me dissesse, tiro rápido, como diz o Paulo Matias, um único crime de responsabilidade, você falou que eles estão se empilhando. Não há nem remotamente... O que você citou é absolutamente absurdo. Você falou críticas à imprensa? Crítica à imprensa é um processo absolutamente legítimo, democrático,
de estabelecer uma crítica
a uma instituição democrática.
Você inventou, eu não falei.
Crítica à imprensa não é crime de responsabilidade. O STF, a senhora Carmen Lúcia, falou que esse é um desgoverno. A gente faz críticas ao governo executivo, ao legislativo, ao Supremo Tribunal Federal... Eventualmente, não há nenhum tipo. Me cita um crime de responsabilidade cabível de processo de impeachment. Não há. O desejo popular de uns poucas pessoas ensandecidas por uma esquerdopatia não é razão plausível para pedir um impeachment. Pelo amor de Deus, Joel.
Vai, Joel.
Adrilhas, primeiro, por favor, eu não falei nenhuma de críticas à imprensa. Isso aí você tirou da fértil.
Ataques à imprensa é crítica radical.
Ataques aos poderes. Quando ele diz que tem provas que a eleição foi fraudada, isso não é uma crítica, isso é um ataque.
Isso é uma basófia,
Joel. Você está acusando o poder judiciário, é claro, prova de que a eleição foi fraudada. Não, o presidente sério não faz isso. Quando você tem no seu gabinete, ganhando R$13 mil por mês, um assessor cuja função é espalhar fake news e ataques, isso aí é crime de responsabilidade.
Você está legitimamente provando isso? Quando você tem um decano do STF acusando o Poder Central da República de ser nazista, a República de Weimar, ou quando você tem um outro ministro chamando o presidente de genocida, isso então não é motivo para impeachment desses ministros do STF. Razão para impeachment é quando o presidente critica uma jornalista que você chama de ataque covarde. Ah, pelo amor de Deus, Joel.
Fala, Joel.
Isso parece uma coisa infantil.
Peraí, Adriles, vamos ouvir, Joel.
Adriles está exaltado aqui, ele tá insistindo numa tal de crítica à imprensa que eu jamais citei aqui, ele está levantando isso, volta e meia.
Me dá um crime de responsabilidade.
Para um xingamento homofóbico de um presidente da República possa, assim, ser enquadrado também. Mas, enfim, eu nem tinha citado ataque à imprensa, coisa nenhuma aqui.
Tá bom.
A gente tem ataques ao judiciário, a gente tem um presidente se comportando de uma forma completamente em desacordo com o decoro necessário do cara.
Exemplo concreto, Joel, pelo amor de Deus.
Acusar as eleições, acusar de ter provas de fraude nas eleições. Provas. Caluniou e fez uma afirmação falsa.
Ele ser chamado de nazista tá ok.
Tá grave.
Genocida tá ok.
Não tá ok. Um erro não justifica o outro, Adriles.
Mas isso não é um crime de responsabilidade. Isso é falta de senso de proporção, Joel. Você acusar, olha, essa eleição, eu acho que ela foi fraudada. Pode ser uma declaração irresponsável, mas não é um crime de responsabilidade. Eventualmente, também não é um crime de responsabilidade chamar o presidente de nazista e genocida.
Adriles.
A questão é, o erro de falta de proporções só é cabível quando é direcionado ao presidente. Quando há todos os outros poderes, que a democracia pressupõe um certo exagero no método de falar, de opinar, é tudo em cima do Bolsonaro.
Okay.
Todo mundo está, de alguma forma, errando. E
Joel,
esse é o interesse da democracia, da liberdade de expressão, que pode eventualmente sobrar. Mas isso não é crime.
Okay,
a sobra
Adriles.
Da liberdade de expressão, de
okay,
fala,
Adriles.
Não pode ser considerada como um crime.
Joel, para a gente fechar e partir para o próximo assunto. Vai lá.
Uma linha. Vamos lá. Acho que eu, Adriles, não vamos concordar aqui. Eu vejo o crime se empilhando. Tanto que juristas, como Conrado Ubner Mendes, levantam já em artigos aí crimes de responsabilidade do governo Bolsonaro. Acho que a gente não vai concordar nisso. Mas uma coisa é fato, eu estou aqui defendendo, digamos, em teoria, o impeachment seria bom, mas as condições da realidade, as condições políticas não estão dadas nesse momento.
Uma linha,
então,
uma
Chico
única...
Chico Buarque e Kurt fazerem isso é muito mais um jogo de cena do que qualquer coisa real.
Tá bom, uma única linha, você subscreveria esse pedido de impeachment do Chico Buarque e desses outros esquerdopatas? Só essa.
Não, esse tem 200 páginas, eu tô com outras leituras aí, então eu confesso que eu não li ele.
Agora, sim.
Tem pedido esse é o João Pinheiro que a gente conhece.
Você tá muito tucano, Joel. Muito tucano.
Gente, vamos O Zé, continua aqui com a gente, hein, Zé? Continua aqui com a gente, porque nós vamos seguir na política. Vocês se lembram daquela declaração do Gilmar Mendes que a gente noticiou dias atrás, né? Em linhas gerais, gente, ele falava sobre o combate ao coronavírus e a situação do Ministério da Saúde. Para quem não se lembra, a produção separou o vídeo para vocês.
Nós não podemos mais tolerar essa situação que se passa com o Ministério da Saúde. Pode ter estratégia, pode ter tática em relação a isso. Mas é impossível, não é aceitável que se tenha este vazio no Ministério da Saúde. Pode-se até dizer, a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal, é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso fazer alguma coisa. Isto é ruim, é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. Não é razoável para o Brasil. É preciso dizer, é preciso pôr fim a isso.
Pois bem, essa fala, obviamente, causou grande desconforto em integrantes das Forças Armadas. Durante uma live nesta terça-feira, o próprio Gilmar Mendes tentou dar aquela explicada na declaração dada no último sábado. Ele afirmou que estava tentando apontar problemas na interpretação feita pelo governo sobre a decisão tomada em abril pelo STF a respeito da competência de estados e municípios no combate à pandemia. Vamos conferir esse vídeo.
Foi nesse contexto, então, que eu disse que se o intuito, e coloquei na condicional, se o intuito é neutralizar o Ministério da Saúde para responsabilizar o Supremo por aquela decisão, que foi o que o presidente sempre fala a respeito do fortalecimento dos estados, o Supremo, na verdade, não disse que os estados são responsáveis pela saúde. O Supremo disse apenas que isso era uma competência compartilhada, como está no texto constitucional, não é? Mas o presidente esquece essa parte e diz sempre que a responsabilidade seria do Supremo e a responsabilidade seria dos estados. Então eu disse, se de fato se quer mostrar isso do ponto de vista político, isto é um problema e isto acaba sendo um ônus para as Forças Armadas.
Também nessa terça-feira, gente, o ministro do STF divulgou uma nota. No texto ele diz o seguinte: ao tempo em que reafirmo o respeito às Forças Armadas brasileiras, conclamo que se faça uma interpretação cautelosa do momento atual. Vivemos um ponto de inflexão na nossa história republicana em que, além do espírito de solidariedade, devemos nos cercar de um juízo crítico sobre o papel atribuído às instituições de Estado no enfrentamento da maior crise sanitária e social do nosso tempo. Em manifestação recente, destaquei que as Forças Armadas estão, ainda que involuntariamente, sendo chamadas a cumprir missão avessa ao seu importante papel enquanto instituição permanente de Estado. Ô Zé, essa crise respingou também no ministro interino da Saúde, o general Pazuello, né?
E perceba que o presidente Jair Bolsonaro ficou distante dessa polêmica, né? Outros falaram em nome do presidente. Houve, sim, uma reação geral entre os comandantes das forças, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, e o ministro da Defesa. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Heleno, também falou. O vice-presidente, general Mourão, exigiu pedidos de desculpa do ministro Gilmar Mendes. Mas o caso é o seguinte, os militares estão também divididos quanto à participação do governo. O pensamento médio da caserna é de que o presidente Jair Bolsonaro usa militares do governo de uma maneira positiva, ou seja, são pessoas preparadas, os militares, e aí o Gilmar Mendes deixa um preconceito contra militares, os militares são preparados exatamente para desempenhar essas funções. Quando o presidente Lula nomeou seus ministros, ele colocou 12 ex-guerrilheiros ou ex-terroristas, cada um considera de um jeito, ou seja, eram as pessoas que conviviam com o ex-presidente Lula. Michel Temer chegou e encheu a esplanada de políticos, colocou partidos políticos e assim por diante. E agora o presidente conhece militares. Por sua vez, o general Pazuello chegou lá e colocou no Ministério da Saúde exatamente as pessoas que ele conhecia e que tinha confiança. O Exército não está comandando o Ministério da Saúde. A presença de um general lá não significa o Exército. Por outro lado, a Aeronáutica e a Marinha estão se sentindo distantes do governo. Perceba que são generais, são integrantes do Exército que estão nos cargos de comando, e não Marinha e Aeronáutica. E há um ressentimento das duas forças, né? E, por fim, um grupo importante ali dos generais da Ativa dizem que querem distância e não esse alinhamento com o governo. Apoiam, de certa forma, o presidente, mas não significa que as Forças Armadas estão no governo. E pressionam exatamente o general Pazuello a decidir. Ele pode ir para a reserva e aí livraria, né, a imagem das Forças Armadas e do Exército. Só que o general Pazuello não quer. Se ele for para a reserva, perde a progressão e ele quer chegar a general de 4 estrelas. É o sonho, né, de todos que entram na vida militar. E é por isso que ele pode sair do governo, exatamente para continuar a sua carreira militar. Ô Paulo, olha, a atividade militar, ela é complexa, demorada, já adolescente, tem que passar por um dos vestibulares mais difíceis do país, que é entrar na SPSEX, o EPCAR, enfim, nas escolas de formação ali preparatórias. Aí depois, no caso do Exército, tem Agulhas Negras, um vestibular dificílimo, né? E aí continua se especializando até chegar a general, é difícil demais, um trabalho de formação muito complexo e muito difícil. Então, quando alguém chega e coloca um militar como incompetente, isso agride diretamente, evidentemente, as Forças Armadas.
Muito bem, Zé. Vamos abrir o papo agora sobre essa questão do STF, começar pelo Joel. Mesma pergunta, Joel. Você defende o impeachment do presidente da República e de ministros do STF. Quais e por quê?
Não, me parece que não tem aí impeachment do STF seriamente sendo considerado. Eu considero sim, como eu falei ontem, que o Gilmar Mendes... Primeiro, eu acho que esse uso que a gente tem feito hoje em dia de genocídio está exagerado, virou um termo para provocar aí um certo impacto emocional, mas usando de uma forma totalmente não técnica, que para mim acaba descaracterizando ali. Então, não cabe falar com relação à saúde na pandemia agora, não cabe falar em genocídio por parte do governo. Com relação à questão indígena, há controvérsias, mas com relação à saúde agora na pandemia, não. Mas veja a crítica que ele fez, embora eu não acho que seja papel de um ministro do Supremo. No meu mundo ideal, o ministro do Supremo não estaria dando essas lives e fazendo essas opiniões contundentes, tá? Agora, o poder não existe vácuo, né? Então eles acabam ocupando, a pessoa acaba falando e acaba entrando no que ela acha que ela tem que fazer aí para ajudar o país. A crítica do Gilmar Mendes ao papel das Forças Armadas no governo teve seu mérito e foi recebida de uma tal forma que agora estão até considerando: será que o Pazuello sai do Ministério? Ou, no mínimo, será que o Pazuello sai da Ativa e vai para a reserva? Me parece bastante razoável, justamente para manter a independência, que um militar, quando vai assumir um cargo no governo, um ministério, ele devesse ir para a reserva. Assim como o Moro, para virar ministro, ele não deixou de ser juiz, faz todo sentido que um militar, para assumir um ministério, deixe também de ser um militar da Ativa. Para mim, isso parece bastante razoável e seria aí algo desejável para o país que isso se tornasse a regra.
Agora, Joel, deixa eu só te fazer uma pergunta que eu realmente não entendo quando você pontua isso. Você diz que defende o impeachment do presidente da República porque ele faz ataques às instituições. É. Agora, ministros do Supremo Tribunal Federal, chamar um presidente da República de genocida e o outro chamar um presidente da República de nazista, isso não é um ataque a uma instituição? Eu não estou aqui julgando se... e nem entrando no mérito da questão do impeachment do Bolsonaro, Joel. Acho que todo mundo aqui tem o livre arbítrio de defender aquilo que quiser. Eu só acho que se você utiliza um argumento dizendo que eu sou contra ataques a instituições e nós não vamos abrir os olhos para o que está acontecendo, esses caras estão passando dos limites, Joel. Não dá pra gente achar um negócio
Olha,
normal.
Paulo,
tem que pedir o impeachment desses caras.
Né, Paulo?
Esses caras estão avançando sinais perigosos. E é visível isso, Joel.
São coisas muito diferentes,
nossa,
né, Paulo? O Gilmar Mendes
chamou
acusou
uma pessoa de genocida,
Bolsonaro de...
Joel.
Que é isso, Joel?
Mas não chamou, ele falou que as Forças Armadas estão podendo, como é que é, participar de um genocídio.
Desse genocídio.
Ele acusou,
Joel,
o presidente
genocídio
de genocídio.
Praticado
por
quem? Joel, governo,
não,
Joel.
São dois pesos e duas medidas,
fala,
Joel.
Assim como e preciosismo
linguístico. Da mesma maneira que defende o impeachment do Jair Bolsonaro, por essa razão, tem que defender o impeachment desses caras também.
Não, meu caro, se ele falasse literalmente, se ele dissesse, olha, literalmente, o Bolsonaro é culpado de genocídio.
Porra, por Joel, esse o governo tá fazendo genocídio, é a mesma coisa, Joel.
quando você usa... Não, hoje em dia a expressão genocídio...
Que boa vontade, Joel. É boa vontade sua.
É fato. Que generosidade você tem pro Gilmar Mendes.
Tanto que ele nem citou o Bolsonaro.
Pô, Joel, pelo amor de Deus, Joel.
Não dá pra forçar desse jeito.
Não é forçar, diferente, Joel.
A fala do Gilmar, embora fora de lugar, hein? Embora fora de lugar. Eu acho que o ministro do Supremo deveria guardar uma inspeção e não ficar opinando tanto, ou menos não de forma tão contundente aí, sobre os assuntos do país.
Vai lá, Adriles.
Ressoou a crítica dele, hein? Ressoou dentro do governo.
Ressoou nada. Ressoou rigorosamente nada. Isso não é crítica. Isso sim é um ataque brutal e covarde. Você imputar um crime a alguém, e ele disse sim que o governo é genocida e que o Ministério da Saúde, encabeçado pelos militares, estava contribuindo para esse genocídio, é crime. Imputar um falso crime a alguém, sobretudo um absurdo crime de genocídio, é crime. E o senhor Gilmar Mendes deveria, se não empichado, ser processado, porque a liberdade de expressão, como eu disse, ela pode sobrar, mas ela não pode ser criminosa a ponto de você fazer um tipo de calúnia tão grave. E aí sim, um ataque frontal, covarde, vulgar e esdrúxulo a um outro poder. O Gilmar Mendes, quando chama o presidente e o governo e os militares de genocidas, se equipara ao Celso de Mello quando absurdamente, asquerosamente, chama o governo Bolsonaro de nazista. Essas pessoas têm que ser punidas no rigor da lei. Assim como o STF tem punido de maneira absolutamente abusiva, às vezes, algumas pessoas que usam da sua liberdade de expressão, às vezes, para não caluniar, mas para ofender ou para insultar algum tipo de ministro ou atacar algum tipo de ministro do Supremo Federal, Tribunal Federal.
Assim,
eventualmente, eu queria falar sobre outro assunto. Calma, Joel. Eu queria falar sobre outra questão, que é a questão do preconceito que existe contra os militares. O Pazuello está fazendo um excepcional trabalho de logística, de gestão, de articulação, levando o combate ao coronavírus para aldeias indígenas, levando equipamentos, levando ações de sanitização em regiões mais pobres. Ou seja, você criticar isso como uma espécie de genocídio é exatamente um preconceito em relação ao passado do governo militar ditatorial que a gente teve, que não se coaduna ao papel dos militares hoje. E os militares têm que deixar de ser discretos, sim.
Pra encerrar,
e atuar
Adriles.
De maneira mais firme e incisiva contra estes que os caluniam. Os militares têm uma ampla e sólida formação intelectual, muito melhor do que a maioria dos políticos do país que a gente tem hoje.
Perfeito. Ô Zé, pra gente encerrar esse papo aqui e já ir pro próximo assunto, eu queria ouvir a tua opinião bem curta, bem rápida a respeito dessa questão do impeachment de ministros do STF e também do presidente, se você acha que são pesos e medidas iguais ou não. E queria agradecer mais uma vez a sua participação, Zé.
Só para dizer o seguinte, o impeachment de ministro depende da mesma coisa, de uma decisão do presidente do Senado. Nunca houve e está na hora de começar. É muito cômodo fazer esse tipo de ataque, esse tipo de expressão, ficando no Supremo, que não precisa disputar a eleição, tem mandato eterno, enfim. Aí, e depois julga no final, é a última palavra na justiça, aí fica muito cômodo. Eu acho que já estamos ficando próximo aí de pelo menos um julgamento no Senado de um impeachment de ministro do Supremo.
Muito bem, Zé, valeu. Até
breve,
amanhã,
um breve ponto meu.
Fala,
um breve
João,
ponto meu,
bem
um breve
curto.
Ponto. O Adriles, na fala dele, ele disse que se você imputa um crime falsamente a alguém, isso é uma calúnia passível de impeachment. Bom, então ele aceitou integralmente o argumento em prol do impeachment do Jair Bolsonaro. Próxima
Quando você
pergunta.
Faz uma crítica incisiva a alguém, não é a mesma coisa de uma calúnia.
Crime, né?
Eu queria te desafiar... A que você me dissesse qual ataque frontal ou calúnia o presidente Bolsonaro fez ao Supremo Tribunal Federal em qualquer momento da fala dele. Não existe, meu cara.
Não foi o Supremo, foi o TSE.
Um exemplo.
Vamos girar o assunto
exemplo
aqui.
Exemplo factual, sem abstrações, Joel.
Vamos girar
um
o assunto.
Um ataque prova de a outro poder da parte do Bolsonaro. Uma calúnia.
Aqui.
Uma.
Tenho provas.
Uma.
Tenho provas de que... foram fraudadas, tá aí, tá dado.
Ah, pelo amor de Deus, deixa eu chamar o governo de nazista e genocida e falar que as eleições podem ter sido fraudadas. Não há comparação cabível, Joel.
Podem não.
Não há comparação, isso não é uma calúnia, pelo amor
Senhores,
de Deus.
Zé, muito obrigado, viu? A gente se vê amanhã. Gente, tirando o assunto, aqui lideranças de esquerda reagiram a uma postagem do presidente Jair Bolsonaro no Twitter dizendo que a esquerda busca meios de descriminalizar a pedofilia. Vini, explica essa história pra gente.
Essa história tem dado o que falar.
Para, Vini.
Epa!
É, padrão epa. João Kleber aqui. Agora é hora do intervalo comercial. A gente se vê daqui a pouco.
Pegadinha do Paulo.
Jovem Pan Morning Show.
Horas e 43 minutos, agora sim, meu querido Vinícius Moura, vamos explicar porque lideranças de esquerda reagiram a uma postagem do presidente Jair Bolsonaro no Twitter, dizendo que a esquerda busca meios de descriminalizar a pedofilia, né, Vini? Vai lá.
É isso mesmo, Paulo. Vou pedir para a nossa produção colocar já na nossa tela aí o tweet do presidente Jair Bolsonaro, que diz o seguinte: enquanto a esquerda busca meios de descriminalizar a pedofilia, transformando-a em uma mera doença ou opção sexual, apresentei um PL que aumenta em 50% a pena para esses crimes. E aí postou ali uma foto com a Damares, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, parabenizando aí também a ministra e a pasta por estarem apoiando aí este projeto de lei. Só que o Bolsonaro fez essa acusação, fez essa associação, Paulo, sem apresentar nenhuma prova. E essa associação da descriminalização da pedofilia com a esquerda não é de hoje. É, políticos como a Maria do Rosário, o Jean Willis e o próprio Fernando Haddad, que foi para o segundo turno com o Bolsonaro em 2018, já foram alvos dessas especulações que nunca se mostraram verdadeiras. O Haddad, inclusive, na eleição de 2018, ele foi acusado de ser autor de um projeto de lei relacionado a este tema, que tramita no Senado desde 2012. Só que esse projeto de lei não é dele. A proposta foi apresentada pelo ex-senador e ex-presidente da República, José Sarney, e estava sob a relatoria do senador Antônio Anastasia. E esse projeto propôs aí a redução de 14 anos para 12 anos do limite da idade da vítima na qualificação do crime de estupro de vulnerável, se baseando no atual Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que pessoas que têm até 12 anos de idade incompletos são consideradas aí crianças, né, Paulo? E, portanto, esse projeto de lei não era do Fernando Haddad, mas foram feitas muitas montagens, muitas fotos aí associando o petista a esse projeto na época. Várias lideranças de esquerda se manifestaram, portanto, contra esse post do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria destacar um deles aqui, que foi o tweet do Juliano Medeiros, que é presidente do PSOL, e ele disse o seguinte: ó, Bolsonaro mente descaradamente ao insinuar que exista medida de qualquer partido de esquerda pedindo a descriminalização da pedofilia. O Twitter precisa derrubar essa publicação imediatamente, sob pena de permitir prejuízo irreparável à imagem da oposição. Bora pressionar, convocou aí o Juliano Medeiros, para que as pessoas denunciem este post do presidente Jair Bolsonaro, Paulo.
Muito bem, gente, vamos debater então essa questão da pedofilia e essa fala do presidente Bolsonaro. Vou pedir para todos não fazerem verdadeiros tratados aqui no Morning Show a respeito disso, porque nós temos um outro assunto importante que a Paulinha vai falar daqui a pouco e eu queria que a gente dividisse bem o tempo. Vai lá, Joel.
Bom, primeiro, é óbvio que é mentira do Bolsonaro que a esquerda queira legalizar a pedofilia. Isso aí não existe, isso aí é uma criação da extrema-direita, vem usando há algum tempo. Inclusive, quem quiser engordar mais os bolsos do Jean Willis, acusa ele de pedofilia ou de tentar descriminalizar a pedofilia. Ele tem processado e ganhado grandes somas na justiça com base nessas acusações falsas que fazem a ele ou a outros nomes aí da esquerda que supostamente estariam ligados a isso. Isso é uma total conversa para boi dormir, todo mundo sabe que não existe nada disso. E daí eu sempre penso, bom, se o Bolsonaro está tentando ganhar esses pontinhos aí, fazer esse barulho com essa acusação sem nenhuma base, essa verdadeira lorota aí, ele deve estar querendo nos distrair de alguma outra coisa, né? O que será? Será que é os maus resultados que a gente está tendo na pandemia? A gente está chegando aí a 75 mil mortes daqui a pouco. Será que são as tratativas do Bolsonaro, tanto com o Centrão, quanto com o PSL, para voltar, o Roberto Jefferson dizendo que ele vai para o partido dele. Agora, será que é isso que o Bolsonaro quer desviar? Eu acho mais interessante a gente tentar descobrir do que o Bolsonaro está tentando desviar a nossa atenção
do que levar a sério uma fala sem nenhuma base, totalmente mentirosa, como tantas que ele vem fazendo.
Vai lá, Adrilles.
Eu acho que o Bolsonaro se expressou mal, né? Ele não sabe direito a diferença entre crime e doença. A pedofilia é, sim, uma doença, presidente, só que é uma doença que realmente leva a um comportamento criminoso. Todo mundo percebe hoje que a pedofilia é uma monstruosidade, um desvio grave e patológico da sexualidade de alguém. Se essa doença pode ser tratada, incubada dentro do pedófilo, é uma coisa. O problema é quando esse pedófilo exerce essa doença e transforma essa doença em ação. Aí sim o Bolsonaro tem algum esboço de razão quando ele poderia ter dito que a esquerda, não só a esquerda brasileira, mas mundial, de alguma forma, tenta tratar essa doença que transformada em ação vira crime em um tipo de coisa menor que pode ser não tão gravemente punida, mas tratada. E esse é um problema da esquerda em relação a qualquer tipo de outro crime. Isso é curioso. Porque, por exemplo, até um crime de um ladrão, de um sequestrador, é sempre colocado na conta de uma exclusão social ou de uma doença social que alija o sujeito da sua liberdade econômica e que o coloca sempre como vítima. Isso é uma tradição da esquerda. Para não dizer que eu estou sendo simplesmente abstrato, eu cito aqui a própria Simone de Beauvoir, um ícone do feminismo, que já defendeu pedófilos publicamente em processos, crianças que abusaram de crianças de 11, 12 anos, dizendo que as crianças também têm uma liberdade sexual. Larry Constantine, um terapeuta de família, também ultraprogressista, que já proclamou que as crianças têm direito de se expressar sexualmente também, que podem ter até contatos sexuais com maiores de idade. Judith Levine, uma pensadora ultraprogressista, diz que relações entre crianças maiores deixa eu só completar que esse assunto é sério, normalizadas, porque na Grécia antiga, na Roma antiga, essas relações eram mais bem vistas, isso era tudo uma questão de uma cultura de opressão ocidental. Ou seja, esses aqui talvez sejam até exceções de uma esquerda radical. Mas esse tipo de normatização de um comportamento doentio, que pode sim criar a ação de um crime, é sempre colocado pela esquerda mundial, por esse progressismo mundial. Você nunca vai ver isso na boca de um conservador.
Muito bem, desculpa ter te interrompido, Adrilles? Detesto realmente fazer isso neste programa, mas é que você falou Constantine, aí me veio a imagem do Constantino na cabeça, e Constantino progressista, eu fiquei um pouco confuso. Por isso
pode
que eu
ficar tranquilo.
Muito bem.
Desse mal o Constantino não padece.
Você não pensou a mesma coisa, Joel? Constantine, fica uma coisa meio Constantino, né?
Eu lembrei do herói dos quadrinhos ali, eu não lembrei de outras referências aí do nome. Mas, Adrilho, não tem nada a ver. Simone de Beauvoir agora é nome da esquerda brasileira, um intelectual.
Esquerda
radical,
mundial, meu cara, não é só brasileira, não.
Um intelectual radical, sabe? Eu vou colher aqui opiniões monstruosas de intelectuais radicais de direita no passado, décadas passadas.
Sobre pedofilia, você não vai achar. Sobre normatização da pedofilia, como costume, aceito no passado, que pode de alguma forma ser normatizado, você não vai achar.
Eu vou achar até de pedofilia, hein, Adrilles? Cuidado aí, porque o pessoal cultua a Grécia clássica,
Adrilles,
também. Eu vou achar sim.
Te desafio. Sobre pedofilia, sobre normatização e sobre o foco na doença do pedófilo em detrimento do comportamento criminoso. Te desafio a achar um autor de direita, conservador, que fale nesses termos.
Ok, senhores.
Deixa eu falar. Isso não tem nada a ver com a nossa política de hoje em dia. Bem curto. Assim como, se eu pegar, é mais fácil autores de direita do século XIX defendendo que quem é mais pobre morra mesmo, isso não quer dizer que a direita brasileira de hoje em dia tenha qualquer ligação com esse tipo de tese, né? Então, mas enfim, vamos atrás.
Cosse desse trato de normatização das relações entre adultos e crianças na direita conservadora, okay. Mesmo a reacionária, você não vai achar, não.
Ok, Adrilles. Gente, deixa eu passar um pouco a palavra para Paulinha, que eu queria ouvi-la, não agora sobre esse aspecto político da pedofilia, mas eu queria ouvir a palavra de uma mãe de duas crianças pequenas, e eu tenho certeza que para ela esse é um assunto que causa arrepio, né, Paula?
E eu acho que qualquer lei que possa endurecer pena em relação a isso é bem-vinda, e eu acho que o Bolsonaro perde a oportunidade de fazer algo e ser aplaudido por todos os brasileiros, né? Porque afinal ele é presidente de todos nós. Então ter uma lei que endurece penas para pedofilia, eu acho que todo mundo poderia bater palma, mas não. Ele sempre opta por misturar alguma outra coisa que vai levar a conversa para um outro lado, né?
Muito bem, gente. Vamos falar agora sobre alguns casos de fraude em cotas raciais. Paulinha, esse assunto voltou, né, ao noticiário esses dias, com histórias envolvendo a USP aqui de São Paulo e a UNB lá de Brasília, né?
Pois é, a Universidade de Brasília decidiu expulsar 15 estudantes acusados de fraudar o sistema de cotas raciais para ter acesso ao ensino superior. A UNB foi a primeira universidade federal do país a adotar cotas raciais, antes mesmo da Lei Federal de 2012. Então, desde 2004, a universidade já reservava 20% das vagas para candidatos negros. Bom, é legal também a gente recapitular um pouco o que diz essa lei federal sancionada em 2012, que já tem a inclusão de critérios socioeconômicos, além da reserva de vagas para pretos, pardos e indígenas. Então, essa lei de cotas, eu até peguei um gráfico ali no site do MEC, que dá para a gente entender direitinho como é que acontece a questão da lei de cotas. Então, tem um mínimo de 50% das vagas por instituição, curso e turno, destinadas a alunos que estudaram em escola pública durante todo o ensino médio. Aí, dentro disso, tem a divisão de metade das vagas reservadas a estudantes com renda mensal per capita de até 1,5 salário mínimo. E aí, depois disso, a parcela para pretos, pardos e indígenas, proporcional à presença desses grupos na unidade da federação, segundo o censo mais recente. E isso traz variáveis, claro, como vocês bem podem imaginar, de estado para estado. E aí as universidades também têm ali as suas questões internas para cumprir com a lei que a gente acabou de ver aqui da distribuição desse gráfico. Bom, voltando para o caso da UNB, essas investigações começaram em 2017, estudantes da UNB enviaram à reitoria uma lista de denúncias de fraudes cometidas por 100 alunos, muitas delas foram descartadas, esses alunos de fato estavam ali regularizados, mas alguns não, alguns infringiam aí as questões. Também foram cassados dois diplomas de fraudadores que já tinham concluído a graduação em Direito, e esse relatório final da investigação foi validado pela Procuradoria Federal junto à UNB, e agora o caso também pode ser levado à Justiça Comum. Você citou a USP. É verdade, a USP expulsou pela primeira vez um aluno por fraude no sistema de cotas raciais e sociais. Ele ingressou na universidade se autodeclarando pardo, de ascendência negra e com baixa renda familiar, e não conseguiu comprovar a autodeclaração o estudante de Relações Internacionais Brás Cardoso Neto, de 20 anos. Agora, o que acontece? As universidades disseram que os alunos tiveram a oportunidade de esclarecer, de se manifestar, de se defender em relação a isso. E no caso da USP, o estudante ainda vai poder entrar com recurso da decisão. Uma coisa interessante da gente discutir esse assunto é que essa lei sancionada em 2012, a lei de cotas, ela prevê ali dentro dela, no artigo 7º, uma revisão crítica depois de 10 anos da sua implantação. Então, essa revisão teria de acontecer agora em 2022. Vem se aproximando cada vez mais para entender se foi eficaz ou não.
Muito bem, vamos debater então esse assunto. Deixa eu começar ouvindo um pouco o Vini. Vini, fala aí tua avaliação sobre essa fraude em cota racial.
Pois é, né, Paulo? Lamentável. Acho que os responsáveis aí devem ser punidos. Eu, particularmente, sempre fui mais favorável à implementação das cotas sociais, que, consequentemente, também implicariam e abrangeriam a população negra, né? Os jovens negros aí que estariam mais abarcados aí nessas cotas, né? Então, acho uma boa medida aí essa punição.
E você, Joel?
Totalmente de acordo aí. Você tem um programa de cotas que você quer promover maior presença aí de grupos excluídos do ensino superior por tantas gerações, tanta dificuldade de acesso. Você promove mais acesso de negros, de indígenas, de pardos, de maneira geral. E ao fazer isso, claro, é autodeclaratório a raça da pessoa. Mas e se as pessoas começarem a mentir? E eu sou branco, dizer lá que eu sou negro para entrar em cota e conseguir o acesso à universidade? Isso não pode acontecer. Então, para a cota racial não ser uma letra morta, você precisa ter algum processo minimamente objetivo para distinguir quem é ou quem não é apto a receber aí a cota. Então, me parece perfeito aí. Infelizmente, esses abusos acontecem, fraudes acontecem, elas têm que ser coibidas.
O Adriles, eu já vejo que você discorda do Joel, né?
Eu adoro matérias que corroboram minha teoria. Enfim, Joel Pinheiro, eu sou negão? Não, né? O meu avô era. Eventualmente, eu não posso me declarar negro. Mas segundo a lei das cotas raciais, eu poderia me declarar negro, porque lá atrás, meus ancestrais, eventualmente, foram vítimas de racismo. De alguma forma, isso inibiu a sua inserção social, sua uma ascensão econômica. Essa é a lei da cota racial. Então, é impossível você fazer um critério lógico para controlar esse tipo de coisa. Esses alunos que foram expulsos devem ser uma ínfima parcela das pessoas que mentem. E o critério é absurdamente autodeclaratório. Se você fala, meu bisavô foi negro, isso incutiu na minha exclusão social e na minha falta de renda hoje, então eu posso entrar no limite das cotas raciais. É muito simples, é como o Vini falou, é só implementar cota social. Nenhum. Você exclui a questão racial, que eu já acho um absurdo. A gente tem um país extremamente miscigenado. Como é que você vai fazer uma tábula, uma balança de excesso ou menor melanina na cor da pele para descobrir quem é negro, quem é branco? Todos nós, a maioria dos brasileiros, somos miscigenados. Você criar um critério social de exclusão social por questões econômicas é muito mais efetivo. É claro que a população negra, por aquelas razões que a gente já discutiu aqui várias vezes, tem uma comparação e tem uma inserção muito maior na pobreza do país por causa da escravidão, que eles foram jogados na marginalidade, eventualmente numa exclusão social e econômica muito maior. Mas você incutir esse elemento racial num país extremamente miscigenado, vai dar nisso. Fraude o tempo todo. Eu insisto. E outra, a UNB, que expulsou esses alunos, eu queria demonstrar exatamente essa coisa. Ela começou, para resolver esse problema, né, da questão da miscigenação, a entrevistar os candidatos às cotas no seguinte sentido: você é inserido em algum movimento negro? Você já participou de uma ONG? Você tem consciência racial? Ou seja, você insere um elemento sociopolítico e ideológico dentro da questão racial. Todas essas questões impostas pelas cotas raciais não só melhoram o problema, como pioram. Criam fraudes, criam distorções, criam mais racismo. Então, a melhor forma de combater esse problema da exclusão social de negros, pardos, indígenas, que seja, é a colocação da cota social. Cota social.
Vai lá, Joel.
As cotas raciais, isso foi uma descoberta aí desses anos de experiência que a gente teve, né? Eles desmistificaram muitos medos, né? Tinha medo, por exemplo, que a cota fosse baixar o nível da universidade. Isso não aconteceu. E descobriu-se também que as cotas raciais foram até mais eficazes de promover a inclusão do que a cota puramente social. Agora, o Adriles fala que por ele ter um antepassado negro, ele poderia se considerar negro. Não, no Brasil não é assim. Eu também tenho um antepassado negro.
Pelas cotas, sim.
Mas no Brasil, tipo, nos Estados Unidos, é a sua ascendência que determina a sua raça. Né? Você teve um bisavô negro.
É isso, mas é absurdo.
No Brasil não é assim. No Brasil é a sua aparência que determina... Não, no Brasil é sua aparência que determina como você é classificado, branco, negro ou nos muitos matizes da nossa miscigenação. Caboclo, pardo, mulato, enfim, todas as definições aí.
Não, você colocou...
Inegavelmente, o âmbito do ensino superior, ele é ocupado, tradicional. Quando eu fazia universidade, pô, a quantidade de negro não é que não tinha, mas era uma quantidade muito pequena e nada a ver com a população aqui de São Paulo mesmo, na sua dispersão. Hoje em dia... Nas universidades federais e nas que estão usando cotas, isso está começando a se tornar mais democrático. Não tem baixado o nível da instituição, do ensino, tem promovido maior inclusão. A gente está vendo um monte de pessoas tendo acesso ao ensino superior e tendo excelentes resultados, em alguns casos melhor até do que os que não receberam.
Tá bom.
Então, parece que é uma política muito bem sucedida, tem promovido a inclusão, e essa inclusão é importante para todos, sabe? É positivo, mesmo para um aluno branco, ter contato com caboclos, com negros, enfim, com outros tipos humanos que ele estaria meio no mundinho dele, da elite de São Paulo, e que não teria contato.
Joel.
Então, eu acho muito positivo.
Vamos lá, rapidinho.
O resultado tem sido bom.
Tiro curto, Adriles.
Joel, dois pontos. Primeiro, concordo plenamente com você que a cota racial, de alguma forma, melhorou a inclusão desses alunos, né? Que tem problemas socioeconômicos. Mas você substitui a racialidade, que é um problema que promove outros problemas, inclusive a fraude, pela sociabilidade da pobreza, da miséria, da exclusão, daria exatamente os mesmos resultados. Segundo ponto, você disse que nos Estados Unidos, realmente, a sua etnia, a sua raça, que eu acho um conceito completamente equivocado, é definida pela sua ancestralidade, né? E esse tipo de conceito equivocado está sendo cada vez mais importado no Brasil, o que promove o racismo, o que faz com que uma pessoa branca como eu chegue na UNB e diga: eu sou negro porque meu tataravô é negro. Esse é que é o problema de importar um tipo de cultura americana que não se adapta à realidade racial brasileira, que é
que seja mais. Joel,
agora chega. Por isso...
Joel e Adriles.
Última.
Mas 10 segundos, Joel.
Mas é por isso mesmo. É por isso mesmo, Adriles, que nesses julgamentos que as universidades fazem, nessa sindicância, eles vão, analisam como é que é a pessoa, qual é a tez dela, como é que é o nariz, o cabelo, e vê, olha, você é negro ou não é negro?
Acabou de expulsar uma centena de pessoas, quantas outras não podem ter fraudado esse problema de cotas? É lógico que existe uma fraude total aí. Fraudes.
Enfim, senhores... Nós temos que ir para um breve intervalo comercial, porque na volta a gente vai falar sobre Masterchef e também sobre política americana. Esse Morning Show não para de jeito nenhum. Fica com a gente, é bem rápido. Daqui a pouco a gente está de volta. Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan, Morning Show. 11 horas e 10 minutos aqui no Morning Show, você está de volta conosco e vamos agora para os Estados Unidos, porque tem destaque internacional no programa. O governo americano voltou atrás da decisão sobre expulsar estudantes estrangeiros matriculados em cursos com aulas virtuais. Vamos assistir a reportagem da nossa correspondente em Nova York, a Mariana Jean Giacomo.
Vitória para os estudantes internacionais nos Estados Unidos. Na terça-feira, a administração Trump decidiu retirar a regra que permitiria ao governo expulsar do país estudantes estrangeiros com aulas virtuais no semestre que começa entre agosto e setembro. O presidente norte-americano disse que em breve deve anunciar outro decreto sobre imigração, baseado em mérito.
We're going to be signing an immigration act very soon. It's going to be based on merit.
A Universidade de Harvard e o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, entraram com um processo para reverter a medida publicada no dia 6 de julho. Receberam o apoio de dezenas de outras universidades, empresas de tecnologia e até mesmo estados. As universidades disseram que a decisão era uma forma de o governo pressionar pela retomada de aulas presenciais, sem se importar com a segurança dos alunos e dos trabalhadores das instituições de ensino. No último semestre, as aulas acabaram se tornando virtuais por causa da pandemia de Covid-19, é claro. E nesse momento, não há como saber quando será seguro voltar com aulas presenciais, ainda mais com o número de casos da doença subindo em boa parte dos Estados Unidos. A Universidade de Harvard, por exemplo, já anunciou que deve continuar com aulas à distância. Mesmo assim, o presidente Donald Trump tem pedido a reabertura das escolas e faculdades, o que está diretamente ligado à retomada econômica do país. Mas o anúncio da terça-feira foi um alívio para cerca de 1 milhão de estudantes estrangeiros que vivem nos Estados Unidos e nos últimos dias tiveram que lidar com a possibilidade de precisar sair do país nos próximos meses. De Nova York, Mariana Jean Giacomo.
Muito bem, vamos repercutir aqui no Morning essa decisão do Trump. Adriles, o que você achou?
São duas coisas aí. Primeiro, bola fora do Trump, realmente, ainda bem que ele voltou atrás, né? O critério seria, já que o cara que é estrangeiro, que é um aluno estrangeiro, está tendo aula virtual, não teria necessidade de ficar no país. Olha, a vida intelectual de um estudante, ela se constrói também pela convivência com seus pares, com seus amigos, com alunos, com professores, com as bibliotecas. Você tem que ter uma ambiência intelectual que constrói, inclusive, constrói a vida intelectual prolífera e profícua dos Estados Unidos, que foi feita em grande medida pela inserção de pessoas de outros países que emigraram para os Estados Unidos e formaram a grande nação americana, a grande democracia e o grande caldo cultural e intelectual americano, né? Então, essa coisa que o Trump fez provavelmente foi para acenar um eleitorado mais xenófobo, mais agressivo, aí sim, mais reacionário que tem, mas foi uma bola fora total, confundido. Armas, que é traficante de drogas, que é marginal, com esse estudante que ajuda a vida intelectual americana, é um absurdo. O segundo ponto é... As aulas presenciais fomentam exatamente a economia americana também, porque os professores vão ganhar mais, etc. As escolas vão promover uma maior interação dentro daquelas regiões que não foram afetadas pelo vírus ou que estão saindo desses picos da pandemia.
Joel.
pode ter certeza de uma coisa: não tem uma universidade, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, ou qualquer lugar do mundo, que não gostaria de estar com aulas presenciais de novo. É um problemão para a universidade, qualquer universidade, tudo isso que tem acontecido, a questão das aulas à distância. Então não é por má vontade delas, não é...
Um beijo, Paulinha, tchau. Até amanhã.
Obrigada, gente, até amanhã.
Joel Pinheiro, intelectual da Fonseca, um beijo para você, abraço.
Meus caros, até amanhã, um grande abraço a todos. Adriles, tá esquentando a coisa aqui, hein?
Nada, no final a gente converge.
Esse Joel Pinheiro, ó, só gogó, porque tá aqui, presente aqui com a gente, olho no olho, nada. Tchau, Adriles.
Tchau, nada, a gente vai comer juntinho, agora a gente tem bom caráter e a gente é bom comedor.
Mais uma vez, muito obrigado pra você que nos acompanhou até aqui desde as 10 horas da manhã. Amanhã, você sabe muito bem, encontro marcado aqui no Morning Show, diretamente dos estúdios da Panflix. Muito obrigado pela audiência, pela companhia, por tudo. Valeu, 10 horas amanhã, hein?
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100, 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos. Porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100, ainda bem que tem.
Tem novidade para toda a criançada no canal JP Kids.
Agora é hora de fazer novos amigos.
As aventuras da família Chocolix agora estão disponíveis online e de graça. Conheça os personagens mais divertidos do reino da Chocolândia.
Que bom que vocês vieram. Entrem!
Chocomark, Chocolini, Dona Branca, Caramelo, Senhor Cacau e muitos outros. Baixe agora o aplicativo Panflix e acompanhe as aventuras da família mais doida.
Esperava. Chegou o primeiro desinfetante líquido 100% eficaz no combate ao coronavírus. Aprovado pela Anvisa e Ministério da Saúde. Líquido 100% eficaz contra o coronavírus Covid-19. Desmistificando o mundo dos negócios. Empreendedorismo 4.0. Um curso de 4... Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e dê os primeiros passos para se tornar um empreendedor 4.0.
And connect before they even look at you. Don't wanna listen to the bitch you spun. No, I don't want to listen to the bitch you spun. Walking to a party, feeling out of place. Everyone's too cool.